Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Olá, boa noite, tudo bem, gente? Que bacana ter vocês aqui. O telefone tá tocando porque a gente já começou o programa, né? Beijo pra você, boa noite pra você que me acompanha pela rádio AM930, Rádio Cultura de Curitiba. Beijo pra você que acompanha a gente pelo Facebook. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pela companhia. Eu tô com essa mulherada maravilhosa aqui hoje. Tô muito feliz de fazer esse programa. Apesar de que estamos todos de máscara, né? E vamos e venhamos, que ninguém gosta desse negócio, mas é necessário. Então, com os devidos cuidados, muito álcool gel, tudo desinfetado. Todo mundo de máscara, estamos aqui para começar o programa. Esse telefone aí a gente já atende, tá? Só um pouquinho, gente. Bom, então muito obrigada pela companhia. Eu trouxe essas mulheres maravilhosas aqui, até falei na nossa chamada do programa, que o tema de hoje era a vida livre dessas mulheres maravilhosas. São as meninas do programa Vida Livre. Tá faltando uma aqui, a Sil, que teve que fazer uma viagem de emergência, de negócios, mas a gente vai conversar com ela por telefone. Por que eu trouxe essa mulherada aqui para conversar hoje? Eu duvido que ninguém, que não tenha uma única pessoa nesta pandemia, que não parou em algum momento e falou, gente, o que eu faço agora? Né? Porque assim, não tenho cliente, não sei para onde é que eu vou. E também duvido que não tenha alguém em algum momento na vida, fora a pandemia, que não parou e pensou, será que é isso mesmo que eu quero fazer da vida? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Sabe? Trouxe elas aqui para a gente conversar sobre isso, porque cada uma delas tem uma história. Todas elas são empresárias, todas elas são mulheres que estão aí levando tudo junto, né? Casa, vida, família, trabalho. E elas vão contar as histórias para vocês. E além disso, falei, né? São fadinhas. Vieram todas com um presente para cada um de vocês, que a gente vai contar depois no final o que, que é e como é que você participa, tá? Por enquanto, vai anotando aí o Insta de todo mundo. E compartilha a nossa live, curte, comenta aqui, porque todo mundo que compartilhar, que curtir, que comentar aqui o programa agora, já está concorrendo aos presentes, que são muitos, tá bom? Vamos lá, vamos começar o nosso chá da noite, que não é da tarde, né? Porque já são 8 da noite. Vou apresentar para vocês, então, as minhas amigas aqui, as minhas mulheres maravilhosas. Vou começar, então, com a Mari, que já está aqui do meu lado. Microfone a postos?
Sim.
Mariana Pagano, linda. Mariana, a Mariana é da Contém Doçura. Mas, na verdade, a sua formação não tem nada a ver com cozinha, né, Mariana?
Nada a ver. Eu sou formada em psicologia desde 2017.
Uhum.
E fiz pós-graduação em psicologia também, psicologia hospitalar. E durante esse percurso que a Contém Doçura surgiu, foi enquanto eu cursava a pós-graduação já. Mas sempre tinha aquela pulga atrás da orelha de se era isso mesmo que eu... que eu queria fazer. Em
Você
relação...
chegou a atuar como psicóloga?
Atuei na psicologia clínica só, e daí estudando a pós, em seguida da formação, né? No mesmo ano que eu me formei, eu comecei a pós. Eram 2 anos de pós. E no último ano da pós foi que a Contém Doçura foi surgindo devagar. É, eu vendia no intervalo da pós, que a gente fazia o estágio no hospital, dentro do Hospital Pequeno Príncipe. E no intervalo do estágio, a gente sentava para conversar e queria um doce. Ah, não tem doce, não tem doce, não tem doce. Daí eu pensei, ah, vou levar.
Uhum.
E fiz um dia, assim, sem pretensão, só para ver como que ia ser. Nunca tinha feito, nunca tinha trabalhado com isso. Nem mal fazia para mim, na verdade. E deu super certo. E aí foi surgindo outros sabores. Eu fazia um sabor só, não sabia fazer outro.
Tudo assim,
tudo
devagar.
Tudo assim, bem devagar. E foi surgindo. Aí eu fui aprendendo a fazer outros sabores. Daí eu fiz o Instagram, comecei a divulgar. No começo a gente fica um pouco tímida, assim, de dizer que tá vendendo, o que tá fazendo. Mas com o passar do tempo eu fui me encorajando mais, assim, nas redes sociais pra divulgar o trabalho. Até a hora que eu entendi que...
Era isso. Eu quero conversar já mais com você sobre essa coisa da timidez de dizer o que eu tô fazendo, tá?
Uhum.
A gente já volta aqui. Deixa eu apresentar, então, agora do lado de cá. Do meu lado direito. A Clarete Nunes. A Clarete, ao contrário, acho que da Mariana, sempre esteve nessa área de beleza, né, Clarete?
Não.
Não?
Deixa eu falar pertinho. Então, eu fui descobrir o que eu, assim, fui tentar fazer alguma coisa quando eu já tinha 30 anos.
Olha, nem perguntei a idade, Mari. Você não pode perguntar pra mulher, nem vou falar nada.
E aí, tipo assim, eu ficava em casa, né? Era mãe, dona de casa, mas era uma coisa que não me preenchia. Eu sentia que eu precisava fazer mais alguma coisa. E aí, fazendo cursos, vários cursos eu fiz, até que uma amiga me chamou pra fazer um cursinho de cabeleireira.
E eu fui... Os outros cursos que você fez não tinha nada a ver com cabeleireiro?
Nada, nada. Como eu tinha formação de técnico em contabilidade, eu fui fazer computação. Eu achei que eu ia me encaminhar pro caminho, mas não.
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 Também tem isso, viu, gente? Pra você que tá ouvindo aí, do tipo, ah, eu não me acho, calma. Calma que a gente dá umas cabeçadas até achar.
E aí, assim, eu sempre tive uma autoestima muito baixa.
É
assim,
mesmo,
sempre, Clarete. Muito baixa, muito tímida. E lá no curso, a primeira vez que eu cortei uma franja e deu certo, eu me senti a mulher super poderosa.
Yes! Que show!
E aí, continuei o curso, né? E assim, tudo que eu ia fazer dava certo.
Olha!
E assim aquilo começou a...
Vamos pegar um pouco da Clarete.
começa a preencher, você começa a se sentir útil e você vai se aprofundando e vai querendo e querendo saber e aprender e o fato de saber que você tem, que você é alguém, que você tem capacidade para produzir algo, é assim, é extraordinário. E a busca vai indo, vai seguindo.
E você depois deixou a sociedade e trilhou sozinha, né? Quero falar sobre isso, sobre o que, que é no meio do caminho você dizer, tá, agora eu vou caminhar sozinha, tá bom?
Tá bom.
Já voltamos pra falar sobre isso. Agora, deixa eu falar com a Norma. Peguei o microfone, Norma.
Oi.
Da Gráfica Capital, bem-vinda.
Obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Prazer, uma delícia ter vocês aqui. Pena que eu não tenho chá pra servir, mas...
Ah, não, mas tá ótimo, só a companhia, a conversa.
Sim.
Uma delícia.
Norma, e eu falei até no vídeo que você, ao contrário, né, de quem criou aqui, se achou, mudou de rumo e tal, você tem uma família, você tá gerenciando, né?
Sim.
Empresa da família.
É, na verdade, assim, eu sou publicitária por formação, né? E quando eu fiz a faculdade, eu queria trabalhar na área. Só que... E eu sempre falei, não vou pra gráfica, vou trabalhar na minha área de publicidade. Me formei, trabalhei em agência, trabalhei numa editora, mas não adianta que o sangue vai lá e puxa, né? E a gente...
Sério?
Acabei indo pra gráfica.
Uhum.
Passei por todos os setores da gráfica, administrativo, fiz alguma coisa em produção, comercial... Até que eu cheguei no financeiro e no administrativo mesmo, agora, né? Que eu estou agora desde 2016, ali assumi toda essa parte. E é uma área muito sensível da empresa, né? O financeiro, eu acredito que seja a cabeça, né?
Com certeza.
Da empresa. E estou ali, sabe? Lutando cada dia, né? Me reinventando.
Mas é interessante isso, porque você não foi, assim, tem gente que segue o caminho, né, da família, da empresa da família por obrigação. Tipo assim, né, conheço um profissional frustrado que virou, sei lá, advogado porque o pai tem um escritório, mas nunca gostou disso.
Sim.
Você não, você...
Não foi por obrigação. Não foi por obrigação, eu fui começando, me engajando, né, fui gostando. E daí uma hora eu falei, nossa, não, realmente eu gosto disso aqui, eu gosto da produção, eu gosto do cheiro da tinta, eu gosto de tudo isso, eu gosto de ver o material pronto no final, eu gosto de ver a satisfação do cliente e tudo isso.
Mas teve algumas dificuldades para você impor aí?
Assim, no começo, né, quando eu peguei essa parte ali do financeiro, eu era muito insegura, né? Chegou uma hora que eu percebi, falei, não, eu tenho que me impor. Se eu quero respeito, eu tenho que me dar o respeito. Porque era aquela coisa assim, já, lógico, me faltaram com respeito por algum motivo ou outro. E daí eu ficava acanhada, chorava, aquela coisa. E eu falei, não, chega. né? Vamos falar por que estamos aqui realmente, né? E agora eu acho muito bacana as pessoas me ajudando, sabe? Falando pra mim assim, ó, se você precisar de qualquer coisa, conta comigo. Já tô assim, já dominando melhor, né?
Show.
Essa parte e com bastante segurança. E não tenho mais aquele medo, aquela angústia de quando alguém fala torto, alguma coisa assim, eu acaba não respeitando, a gente já
Mas eu quero super falar com você sobre isso, sobre essa questão de conseguir se impor, porque a Norma, a outra profissão dela, é bailarina. Gente, olha que sensacional de uma coisa para outra, né? Da delicadeza da dança pro financeiro, para gerenciamento. Quero falar com você sobre isso já já.
Tá bom.
Agora eu vou apresentar então a Suelen. Suelen veio aqui, já falei no vídeo, para acabar com esse negocinho que falam aí na internet e nas piadinhas de que a mulher não entende nada de carne.
Exato.
Né? De que a mulher vai tirar toda a gordura da picanha. Que ela vai comprar uma picanha de 2 quilos porque ela não sabe. Que não sabe fazer churrasco, né? Vai queimar o churrasco.
Tudo se aprende.
Tudo se aprende, isso é. E como é que foi? Por quê? Como é que você é dona da Fineville, você gerencia lá? Como é que veio esse caminho para fazer uma coisa que a gente, teoricamente, acha que é mesmo, né, açougue, uma coisa mais masculina?
Exatamente. Né? Na verdade, assim, ele veio da ideia onde eu estava em casa há 3 anos cuidando dos meus filhos e eu queria voltar a trabalhar, né? Saiu da rotina, começaram a ir para a escola e o meu tempo ficou muito ocioso.
Sim.
Então, vou voltar a trabalhar. Então, meu marido deu a ideia de, então, vamos abrir algum para nós. Eu não passava nem na frente do açougue do mercado.
Viu?
Quem comprava a carne era o meu marido, quem separava era ele. Então, assim, era uma coisa assim, que eu tinha desde criança, né? A minha mãe, até hoje, fica meio indignada de eu ter um açougue, né? Ela acha isso, assim...
Viu, gente, como tem preconceito? Muito diferente. Não é? Mentira.
É natural, né? Então, assim, a ideia do açougue veio dele. Né? Como ele sempre gostou muito de carne, sempre foi uma coisa assim que ele gostou de fazer, de temperar, reunir as pessoas. Então, ele quis a parte de fazer a casa de carnes. Nós tínhamos uma defasagem na nossa região. Então, assim, como eu morava na região fazia 2 anos, né, em Pinhais, e anteriormente eu morava no Boa Vista, então, assim, a gente mudou totalmente. Chegamos lá, experimentamos alguns lugares, mas não nos adaptamos com nenhum. Então, a gente sabia que também era algo que a região precisava. Disso veio completando a ideia, né? Em 1 mês, eu abri a casa de carnes.
Nossa senhora, né?
Foi
que
uma
coragem.
Coisa muito rápida, assim. Então, assim, e sem conhecimento
pois
nenhum.
É, porque você falou, vocês gostavam, mas não tinham esse conhecimento profundo de
carne, né?
É
diferente você comprar e você vender.
Sim, então, até pra você comprar. O teu fornecedor não te vender de novo, né? Picanha por colchão duro.
Exatamente. Até porque, assim, como que você vai vender um produto do qual você não conhece?
É.
Assim, é uma coisa, assim, que foi um aprendizado na raça. Né? Então, assim, você tem que meter a cara e aprender, estudar, pesquisar, perguntar, não ter vergonha das informações que tem para trazer. Tive vários açougueiros que passaram nesse período trabalhando com nós, que sempre foram muito dispostos a ensinar tudo. Porque uma das questões principais que eu tinha era assim, nós abrimos o açougue, além de eu administrar, eu fiquei 1 ano no caixa, que era para eu entender o que passava pelo caixa.
Isso é interessante, né? Acho que todas nós aqui, vocês todas que são de comércio, a Norma assumiu completamente o administrativo e o financeiro. Mas todo mundo tem que ter essa noção, né?
Sim.
Senão não anda.
Foi a minha maneira de aprender. Porque assim, não que, digamos, eu tivesse um açougueiro que não fosse de confiança. Mas açougueiro vão trocando, vão mudando, mudam de emprego e eu não poderia ficar presa a isso. Então, assim, eu tive que aprender o que era cada corte que ia passar no meu caixa.
Sim.
Para eu poder ter o controle daquilo. Então, através disso, eu tive que ir estudando para aprender o que eu estava vendendo. Como fazer, como que era o corte certo, como era a apresentação. Porque da casa de carne para um açougue normal, ele muda muita coisa. Principalmente a apresentação.
Pois é, eu ia perguntar isso. Se é só um nome, né?
Não.
Casa de carne para açougue, só muda o nome ou você tem alguma diferença mesmo?
A diferença é o atendimento.
Certo.
Então, assim, quando você vai num açougue de um mercado, é aquilo que tem ali, né, normalmente, e pronto. Numa casa de carne, não. Você pede tudo detalhadamente aquilo que você quer. A pessoa tá ali para te prestar aquele atendimento. Né? Tá ali pra cortar da maneira como você quer, pra você levar. Então, assim, ah, eu gosto da fatia da picanha com dois dedos. O outro gosta com um dedo.
Uhum.
Então, assim, é uma particularidade muito de cliente pra cliente.
Uhum.
Não tem como você deixar algo pronto, sendo que o cliente gosta de uma outra maneira.
Sim.
Então, é o atendimento que faz a diferença do que é um açougue pra uma casa de carne.
Entendi. E vocês, agora uma pergunta para todo mundo, assim. Primeiro eu queria saber quais foram as dificuldades. Teve algum momento, assim, que ficou feio? Que você parou e falou, ai, acho que eu não vou não, acho que eu vou desistir, acho que eu vou fazer outra coisa, acho que não vai dar? Quem quer falar? Não, meninas, ninguém passou por isso?
Sim, passamos.
Ah.
Eu passei por isso, sim.
Você passou, Clarete, conta aí.
Sim, você acaba se tornando meio que psicóloga, né?
Ah,
Todo cliente que senta na tua cadeira vem com uma carga emocional muito grande.
Com certeza.
E chega um momento que você fica... você começa a viver a vida do cliente. Se você não ter certos cuidados, você acaba vivendo. E aí você... Eu, no meu caso, fui fazer pedagogia, né?
Uhum.
Pra ver. E aí, fazendo o estágio, eu percebi que não.
Voltou pra cortar franja, que o negócio era lá.
E eu amo trabalhar com cabelo e o resultado. Então, mas assim, a gente acaba...
E não tem como, né? Ó, isso é uma profissão boa pra você, Mariana. Você já é psicóloga, já é cabeleireira, já
né? Junta uma
lá pela santa, você larga o secador e fala, tá, vamos começar a consulta então. Vamos lá. Que é mais ou menos isso, né?
É, até pra você não cortar uma franja e o cliente chorar depois, né?
Ainda tem isso. Porque, sério, quem não passou, né, menina? Só que ele corta só a pontinha quando você vê tá aqui, né?
Sim. Muito.
Então, a dificuldade foi conseguir separar o emocional do trabalho.
Do trabalho,
É que a gente é muito emocional, né? A Norma já contou que chegou um momento que ela chegou, ela chorou, né?
A sobrecarga, né, do trabalho, cobrança, principalmente agora, né? Vamos citar agora esse momento pandêmico que a gente está vivendo. Várias vezes me deu vontade de falar, meu Deus, não, o que eu tô fazendo aqui? Vamos fechar tudo? Pra que a gente tá mexendo com isso? Vamos embora, vamos fechar. Mas daí aqueles 10 minutos, assim, você para, respira e fala, não é bem assim. Você consegue, tem bastante gente aqui para te ajudar, tem bastante gente que depende daqui. Não é simplesmente vamos fechar, vender tudo, fechar as portas e seguir outro rumo. Não é assim, sabe? O meu pai trabalha ainda, é ativo, né, na gráfica. A gráfica tem 38 anos, então não é agora que, com qualquer dificuldade, que eu vou chegar para ele e falar assim, ó, pai, não.
Sim.
O teu sonho, tudo que você investiu aqui vai por água abaixo. Não é assim, sabe? E aí a gente tem uma equipe muito bacana que acaba ajudando também e não deixa a peteca cair falando português no e cru.
A gente tem muito essa coisa de no meio do caminho, né? É que nem filho. Chega uma hora que você fala, gente, não dá, não quero mais. E daí... Dá pra voltar pra dentro da barriga?
Não.
Né? Pode? Tipo assim, vou fugir de casa. E daí começa a fazer a mala dos filhos. Daí que você se toca e fala, não, mas eu ia fugir de casa por causa deles. Por que eu tô fazendo a mala deles? Então, a gente tem que ir pro intervalo comercial, mas a gente já volta, porque daí eu quero saber de vocês se teve aí esse momento do não quero mais isso aqui, tá bom? Vamos lá pro nosso intervalo.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.